Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o simbolismo da prisão de generais brasileiros. Condenados por arquitetarem a tentativa de um novo golpe de Estado no país após as eleições de 2022, militares que ocuparam papéis de destaque no governo Bolsonaro passaram nos últimos dias a cumprir suas penas em regime fechado. O ineditismo da medida, as repercussões para o futuro das Forças Armadas e os desafios institucionais que permanecem na salvaguarda da democracia. Eu converso com a doutora em História pelo FMG e professora de História do Brasil na Universidade Federal de Uberlândia, Carla Teixeira. Bem-vinda, Carla, uma alegria para nós receber.
Obrigada, Marco. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para contribuir e dialogar com toda a audiência.
Carla, você é pesquisadora de temas militares, coautora de um livro já publicado, Ilegais e Imorais, Autoritarismo, Interferência Política e Corrupção dos Militares na História do Brasil. O que representa, afinal, para o país, os oficiais generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio, Almir Garnier e Braga Neto serem condenados, presos e começarem a cumprir suas penas em regime fechado após os fatos que se sucederam ali nas eleições de 2022?
É um marco na história da República no Brasil, né? Generais que tentaram golpe de Estado, e foram várias tentativas ao longo da República, nunca foram presos. Alguns chegaram a ser julgados e condenados, mas não generais, né? Os de baixa patente, mas em seguida foram anistiados. Então, é a primeira vez que uma tentativa de golpe leva generais que então estiveram numa posição de comando dessa tentativa de golpe à prisão. Isso é algo muito importante, porque também é a primeira vez que a sociedade civil, através da instituição, né, Supremo Tribunal Federal, julga esses militares e os condena à prisão por uma tentativa de ruptura institucional. Em geral, os julgamentos de militares sempre ficavam restritos ao âmbito do Superior Tribunal Militar. Então, é um marco, é algo muito importante, que de alguma maneira mostra um amadurecimento das instituições brasileiras, mas que não resolve o problema do golpismo dentro das Forças Armadas no Brasil.
Nós tivemos ainda os chamados kids pretos, militares da tropa de elite do Exército, condenados na primeira turma do STF com penas de até 24 anos de prisão. Esse núcleo 3, né, é apontado pela PGR, Carla, por ter sido responsável de planejar o assassinato de autoridades como o presidente Lula, o vice-geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O quanto ideais radicais e antidemocráticos estavam aparentemente arraigados na corporação?
Essa é uma pergunta muito boa, Marco, porque eu me lembro imediatamente do relatório da Comissão Estadual da Verdade do Estado de São Paulo, né, a Comissão Rubens Paiva, que aponta que o presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado por um plano no âmbito da Operação Condor, Operação Código 12, né, Operação Parasar, que tiveram como objetivo limpar o ambiente político para que a abertura, então, não tivesse lideranças capazes de desestabilizar aquilo que a ditadura estabeleceu como uma abertura lenta, gradual e segura. O relatório aponta o general Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar, como responsável, né, como mandante desses assassinatos, por uma nota que ele assinou ainda quando era chefe do Serviço Nacional de Informação, dizendo que o JK, o Jango e o Lacerda, de alguma maneira, poderiam comprometer a abertura política, né? O relatório é um relatório de 900 páginas que aponta isso. Eu até cheguei a publicar um artigo sobre isso em blogs da internet, em que eu menciono essa relação da tentativa de assassinato do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin com esse indício apontado pelo relatório da Comissão Estadual, que mostra que, na verdade, essa prática dos kids pretos talvez não seja algo inédito, né? E é espantoso que essa divisão, que é o Batalhão de Operações Especiais, siga existindo mesmo depois do flagrante que se deu esse plano para assassinar as autoridades políticas civis no país, né? O mínimo, e muitos especialistas apontam isso, é que o Batalhão de Operações Especiais fosse extinto, que os kids pretos deixassem de existir, porque está claro que, nesse caso, serviu como um berçário de planos golpistas e violentos contra a República e seus representantes no Brasil. Eu acho que esse é mais um indício do quanto as prisões, apesar de serem um passo importante, não resolvem problemas que, me parecem, são muito mais antigos da corporação e que, hora ou outra, cedo ou tarde, terão de ser enfrentados pela sociedade civil brasileira e os poderes civis também.
O risco de outras rupturas autoritárias não está dissipado, a seu ver, com essas prisões?
Com certeza não. Na verdade, essas prisões elas podem significar o sepultamento da discussão sobre uma reforma militar que poderia atingir esse golpismo das Forças Armadas. Porque qual que é o discurso que a gente escuta desde o início desses julgamentos? A ideia é de separar o CPF do CNPJ. Então a gente teve uma série de militares, como por exemplo o general Arruda, que era o comandante do Exército, que impediu a polícia de prender os manifestantes que quebraram os prédios públicos lá em Brasília, né, que ameaçou a polícia do Distrito Federal com homens do Exército, isso aí está muito documentado na imprensa, ou então o general Dutra, que não fez nada quando da invasão do Palácio do Planalto, ele que era o comandante militar do Palácio do Planalto, né? Então, assim, figuras que de alguma maneira agiram, ou não por ação, mas talvez por omissão, no caso do general Arruda por ação, mas no caso do general Dutra por omissão, e sequer foram julgados, né? O caso do pai do Mauro Cid, né, o general Lorena Cid, que se fotografou vendendo equipamentos fora do Brasil. Então, assim, essas prisões, elas não resolvem o problema que está dentro da corporação. E a intenção de separar o CPF do CNPJ abre, então, essa discussão de maneira muito distorcida para a sociedade. Porque daí fica assim, prendemos, então conquistamos a democracia, mas a gente sabe que há, dentro da corporação, uma série de oficiais que concordam com o que foi feito, que acharam que aquilo poderia dar certo, ou então que, de alguma maneira, deixaram correr solto, né? E isso ainda está presente lá dentro. Então, a gente precisa se lembrar que antes do golpe de 64, houve uma tentativa de golpe em 55, houve duas tentativas durante o governo JK, houve em 61 e, por fim, em 64. Então, assim, antes de um golpe dar certo, tem muitos que dão errado. E a gente precisa olhar para isso com muito cuidado.
Carla, a forma como o Brasil lidou com a memória da ditadura militar, incluindo a anistia, ali no final dos anos 70, ainda impacta de que maneira o atual padrão de conduta das Forças Armadas?
Bom, a saída da ditadura para a democracia, ela foi marcada por um enorme controle dos militares em relação ao processo político. Então, a anistia, sem que houvesse uma justiça de transição, foi uma imposição do poder militar. E a sociedade civil, então, não pôde fazer nada naquele momento em relação a isso, né? As conquistas alcançadas pela sociedade civil, estou falando aqui do Sistema Único de Saúde e da educação pública, por exemplo, a universalização, né, do sistema de ensino, isso aconteceu ainda sob um forte protesto militar. O que eu acho que fica daquele período é uma sensação de impunidade. Porque o que explica o tenente-coronel Mauro Cid ter tanto material guardado no seu celular, no seu e-mail, na lixeira? É uma certeza de impunidade, é uma certeza de que eles poderiam imprimir um plano de golpe, uma minuta golpista dentro do Palácio do Planalto, que aquilo nunca teria qualquer consequência, porque nunca houve qualquer consequência. Então, há muita gente que diz que eles eram burros, né? Muitas pessoas usam essa palavra, eles não eram burros, ao contrário, eles são formados nas melhores escolas de formação do país, né? Eu acho que o que eles tinham era uma certeza de impunidade, e isso deriva inteiramente do que foi o processo de saída da ditadura militar para a democracia. O Brasil não tem memória, o que contribui ainda para que a sociedade tenha uma visão tanto idealizada e distorcida do que foi o período da ditadura militar. Na verdade, foi um período muito nefasto da sociedade brasileira, e tanto em termos de políticos, econômicos, sociais, não há nada de bom que o Brasil alcançou na democracia que nós não poderíamos ter feito melhor num processo. Não há nada de bom que o Brasil alcançou durante a ditadura militar, perdão, que nós não poderíamos ter feito melhor num processo democrático com participação política e liberdade para toda a população.
Nesses últimos dias, fontes da cúpula do Exército divulgaram que os generais não estão tendo regalias na prisão, ocupando celas de suíte simples, segundo descrições, com cama, banheiro, TV, escrivaninha. mas há diferenças relevantes para os civis, Carla. O que, que explica esse tratamento peculiar na hora de cumprir pena que é dispensado aos militares?
Bom, os militares, eles têm muitas diferenças em relação aos civis, né? Eu acho que quando se trata dessa questão da prisão, é difícil você pensar em colocar um militar numa prisão comum, né? Isso poderia representar um perigo para a integridade física dele, e eu não acho que nada justifica, né, uma situação de violência. Então, acredito que é necessário, nesse caso da prisão, que haja esse espaço em separado. Mas quando a gente pensa nos privilégios militares, são muitos, né? Eles têm escolas próprias, eles têm hospitais próprios, eles têm um sistema de previdência próprio. São muitos privilégios, né, em relação à sociedade civil. Até me lembrei daquele privilégio, né? Privilégio vem para a Marinha, é verdade, porque os oficiais têm muitos privilégios em relação ao conjunto da classe trabalhadora. Então, mas em relação a essas prisões, eu gostaria de mencionar uma coisa. Eu acho que as condições de cárcere, elas nem são tão relevantes. Eu acho que uma coisa muito relevante, e aí vem o nome do nosso livro, né? Por que ilegal e imoral? E quando as Forças Armadas não agem de maneira ilegal, eles estão na imoralidade. Esses generais que foram presos, eles ainda estão recebendo o salário de generais. Se eles eventualmente forem punidos pelo Superior Tribunal Militar e perderem as suas patentes, os seus familiares seguirão recebendo o seu salário. Então, assim, o crime compensa muito. Não há uma punição. Isso não é, ou seja, a manutenção desse salário não é ilegal, né? Mas é muito imoral que um general condenado por tentar golpe de Estado mantenha o seu salário no âmbito da sua família. Essa é uma discussão que a sociedade precisa fazer, né? E precisamos enfrentar esses privilégios em relação às condutas, porque uma situação como essa faz o crime compensar muito, né, Marco?
Esse julgamento, né, no Superior Tribunal Militar, que pode resultar aí em perda de posto e patente dos generais, está previsto aí nos bastidores para o início do ano que vem. O que esperar, Carla, desse novo capítulo judicial e em que pese essa ressalva que você acabou de fazer aí, do que acontece em caso de punição, que importância tem essa manifestação do STM?
Bom, o STM, ele é composto por 15 ministros, né? Ele é um dos tribunais mais caros e ineficientes do mundo. Inclusive, um ponto importante seria rever a existência desse tribunal. E pelo que eu pude ler na imprensa, a composição do tribunal, né, 10 daqueles ministros que são militares foram subordinados aos generais que eles estarão julgando. Então é uma situação um tanto estranha, pensando numa instituição tão hierarquizada, né, e que tem a hierarquia como algo central, como é o Exército e as Forças Armadas em geral. Eu acredito que, dada a comoção política que se criou, né, um consenso político em torno da punição desses generais, que há uma tendência de que o STM eventualmente retire as patentes, porque, como eu disse, isso não causa nenhuma consequência econômica para eles, porque o salário vai continuar sendo recebido, né? Mas é preciso ver também, porque o STM, em geral, ele tem uma postura corporativista. Seria muito escandaloso se mantivesse as patentes, mas também não seria surpreendente, dado o histórico do tribunal. É difícil dizer o que um tribunal vai decidir, né? Mas eu acho que os cenários são esses.
O que, que há, em termos comparativos no mundo, em relação à justiça militar, né, quando se defende aí a extinção do STM, que é de fato uma bandeira de muitos especialistas, pesquisadores no país?
Não há paralelo assim, né? Uma justiça militar se justifica num contexto de guerra, mas esse não é o caso do Brasil. A manutenção de uma justiça militar entra naquele conjunto de privilégios que eu falei, né? E aí eu poderia dizer aqui o que seria necessário para a gente pensar numa reforma das Forças Armadas, que eu acho que esse é o caminho. E acabar com o STM é uma das medidas, assim como acabar com a inteligência própria, porque está claro que a inteligência do Exército serve para perseguir movimento social, né? Para perseguir movimentos que procuram o avanço da cidadania do Brasil. Historicamente, é esse o papel que o Exército tem desempenhado, né? O de capitão de mato das elites brasileiras. Infelizmente, é isso. Precisamos pensar que tipo de Forças Armadas queremos. Acabar com a educação própria, porque não faz sentido a gente pensar que os militares aprendam que 1964 foi uma revolução, quando toda a historiografia produzida no Brasil inteiro, de norte a sul, aponta que foi um golpe. Então, assim, há muitas incoerências, né? A expressão do judiciário militar é apenas um traço dessas incoerências e que, de alguma maneira, serve para garantir os privilégios corporativos de um grupo muito restrito, porque quando eu falo aqui, né, desses militares, eu estou pensando nos oficiais, são as altas patentes. Em relação às baixas patentes, a realidade é bem diferente. Nós poderíamos pensar, então, como que seria possível resolver esse problema. Só que me parece que não há uma disposição, tanto da parte do Executivo quanto da parte do Congresso Nacional, de tocar nesse assunto. As prioridades agora são outras, apesar do momento ser muito propício, dada a prisão desses generais.
Na formação militar, de forma mais ampla, quais adequações você acredita que poderiam ser feitas?
Eu acho que acabar com esses colégios militares desde uma formação básica, né? Por que que eles têm colégios próprios? Eles precisam ler literatura brasileira, conhecer a realidade do povo brasileiro. Eles moram em vilas próprias, sabe? Eles vivem num mundo à parte, aquilo que se fala, né? Muito na literatura, a família militar, é algo muito real. Há militares que convivem só entre militares, porque ele estuda numa escola de militar, ele mora numa vila militar, ele frequenta lugares que militares vão. Então, ele não tem um convívio com a sociedade civil. E o que precisa é estreitar esses laços para que as Forças Armadas, então, sejam uma expressão de um projeto civil de poder, como é em qualquer país democrático do mundo, né? O Brasil é o único país do mundo em que são as Forças Armadas que determinam, o único país democrático do mundo que são as Forças Armadas que determinam a política de defesa. Você não tem civis lá. Agora o CNU abriu algumas vagas, né, para analista na área e tal, mas assim, ainda um processo muito inicial e que vem depois de muito tempo de luta de um grupo muito especializado que tem dentro das universidades, muito competente, que estuda esse assunto e que pode contribuir muito para o desenho de uma política de defesa no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa, claro, valorizar o quanto já caminhamos, mas ainda olhar adiante e pensar como seria possível estreitar esse laço entre militares e civis, pensando nessas relações civis-militares, né? E de como a educação é um elemento central. Não é só colocar professor civil para dar aula de militar, eu acho que é poder promover um intercâmbio para que os militares estejam mais cientes da realidade do povo brasileiro.
Governos de diferentes espectros ideológicos no Brasil recente não conseguiram encarar esse tema, né, de uma reforma dos militares. Por que é tão tabu assim?
Porque os militares fundaram a República e eles exercem um poder hegemônico, assim, em alguma medida, né? Assim, o golpe de 64, ele conforma esse poder militar sobre a sociedade civil através da violência, da violação dos direitos humanos, né? E esse lugar, então, ele promove uma capacidade, talvez não de ação direta, mas de veto, né? Se a gente pegar o golpe de 2016, ele não teve uma participação direta dos militares, mas a gente tinha uma série de generais que incentivavam que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, agissem no sentido de um impeachment. O general Mourão, Olimpo Mourão, por exemplo, que foi o vice-presidente do Bolsonaro, fez uma série de manifestações assim, ali por volta do ano de 2014, condenando a corrupção, né, dizendo que era preciso que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional agissem, porque senão as Forças Armadas não hesitariam. Então, assim, uma série de manifestações que talvez foram vistas num primeiro momento como isoladas, mas que hoje, dado um contexto, expressam, né, como a corporação ela mantém essa capacidade de ação direta, de intervenção nos rumos da República. E o Bolsonaro ele foi a expressão do Partido Militar, né, desse projeto de retorno dos militares ao centro do poder e a um prestígio político que eles haviam perdido desde que saíram do poder no final da ditadura. E esses militares, esses generais que ocuparam o poder durante o governo Bolsonaro, está documentado que todos eles entraram na academia militar e atuaram com os generais que governaram durante a ditadura. Então, eles aprenderam, né, com os mestres da ditadura ali e tentaram exercer esse poder no âmbito do bolsonarismo. Muito se falava na imprensa que o Bolsonaro usava as Forças Armadas. Isso é um godo, é um engano, né? É uma trampa. Está claro que as Forças Armadas tentaram usar o Bolsonaro, tentaram controlar ele, né? E de alguma maneira acabaram se afundando com ele nessa tentativa de golpe.
Além de militares, né, que estão presos, outros ainda tiveram um papel central no governo Bolsonaro, por exemplo, na condução da pandemia de Covid, né? Pazuello, general da Ativa, né, até então, quando assumiu o Ministério da Saúde. Qual o saldo, a seu ver, Carla, desse protagonismo militar no governo Bolsonaro para a imagem geral das Forças Armadas perante a sociedade brasileira?
Bom, eu não tenho os números aqui, mas eu me lembro que as recentes pesquisas Datafolha que foram publicadas sobre o prestígio das instituições no Brasil mostrou uma queda das Forças Armadas e principalmente do Exército Brasileiro em relação a períodos anteriores, ou seja, eles perderam prestígio na sociedade brasileira. Teve um custo na imagem das Forças Armadas e eles sempre tiveram muito prestígio, né? Acho que até mais do que os Correios em algumas pesquisas. O que é uma coisa muito que me provoca muito espanto, assim, porque não consta que os Correios tenham matado qualquer pessoa, e é espantoso, então, essa propensão da sociedade brasileira a esse ímpeto de violência como modo de resolução dos problemas. Uma coisa que me parece que está se desenhando para o futuro, e a gente precisa lembrar aqui, daquele projeto de Nação Brasil 2035, publicado pelo Instituto do General Vilas Boas, que promovia uma ideia de um país totalmente voltado ao neoliberalismo, a privatização do sistema único de saúde, privatização da educação pública e os recursos do Estado, então, todos voltados para o financiamento da defesa. É basicamente um projeto que reserva o dinheiro do Estado todo para Forças Armadas e a sociedade brasileira, então, fica ali na privatização e no neoliberalismo. E me parece que o Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, que é capitão do Exército Brasileiro, representa esse projeto do Partido Militar, que é um projeto neoliberal de avanço da repressão como medida de segurança pública. Só a gente vê o que a polícia de São Paulo faz todos os dias, né? E que, de alguma maneira, mantém essa hegemonia militar, essa presença militar, ele mesmo sendo um oficial do Exército Brasileiro. Então, essa prisão dos generais parece que foi uma forma de entregar os anéis para preservar os dedos, ou seja, entrega os generais, o CPF, e vamos preservar o CNPJ, a estrutura da corporação. Um recuo tático, então, que de maneira nenhuma podemos entender como uma intenção de não haverá mais tentativa de golpe. Eu acho que essa tentativa de golpe ela fica no ar, né? E o projeto de Nação Brasil 2035 é algo que precisa ser lembrado, porque há um candidato, então, que de alguma maneira encampa esse projeto do Partido Militar, que é o Tarcísio de Freitas.
Um outro ponto, Carla, que está colocado nesse momento também em debate no Brasil seria uma eventual revisão do artigo 142 da Constituição. Seria necessário fazer essa medida para se inibir a interpretações que legitimam uma suposta função moderadora de Forças Armadas sobre os demais poderes?
É interessante o debate sobre esse artigo 142, porque quando ele foi formulado lá na Constituinte de 87 e 88, ele foi considerado uma grande conquista da sociedade civil e os militares protestaram muito por conta da redação, porque dizia que as Forças Armadas só poderiam agir se convocadas por um dos três poderes, né? Então, assim, é interessante porque você vê como a conjuntura muda a interpretação. Naquele período, os militares saíram muito desagradados, dizendo que aquilo não era bom para eles, e a sociedade civil muito feliz porque foi uma grande conquista. E hoje isso, então, é interpretado como uma ameaça dos militares à sociedade civil. Eu acho que a mudança desse artigo ela seria importante, né? Mas o Supremo Tribunal Federal já fez uma interpretação. Então, assim, é difícil ficar tentando forçar uma interpretação que já foi apaziguada, sabe? A gente poderia pensar, eu acho que de maneira muito mais produtiva, em como poderíamos reformar as Forças Armadas. Eu acho que isso seria mais importante nesse momento. Não que a mudança do artigo não seja, mas mudar o artigo não transforma a cultura golpista dentro das Forças Armadas. E é isso que nós precisamos enfrentar como sociedade.
Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Carla. e sucesso à frente aí de suas pesquisas.
Eu que agradeço a conversa, o convite, estou à disposição para contribuir. Um grande abraço a você e todos que nos acompanharam.
Um abraço. Eu conversei com Carla Teixeira, professora de História do Brasil da Universidade Federal de Uberlândia. Falamos sobre o ineditismo e as repercussões da prisão de generais brasileiros condenados por arquitetarem a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, quando ocupavam postos de comando no governo Bolsonaro, e dos desafios institucionais permanentes para a garantia do regime democrático. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.